Desejando uma boa tarde de trabalho a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Continuação do julgamento dos recursos eleitorais 557-41-2016 e 559-11-2016, 15ª Zona Eleitoral de Miranda. Recorrentes Marlene Matos Bossé, Adailton Rojo Alves, Ivan Bossé e Alexandre Bossé. Recorridos coligação Unidos por Miranda e o Ministério Público Eleitoral. Relatoria do juiz Abrão Razuc. O presente processo foi adiado para hoje, após o relator negar provimento integral aos recursos. Aliás, após o voto de vista do primeiro vogal, doutor Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, acompanhando em parte o relator ao negar provimento integral aos recursos, a continuação do julgamento foi adiada para hoje. Em face do pedido de vista do segundo vogal, Daniel Castro Gomes da Costa, os demais juízes aguardam o voto de vista. Então tem a palavra o doutor Daniel para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres pares, colegas advogados, senhoras e senhores, muito boa tarde. Tratam os autos de recursos eleitorais interpostos em face da sentença proferida pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral de Miranda nas ações de investigação judicial de número 55741 e 55911, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marlene de Matos Bossai, Adailton Rojo Alves, Ivan Bossai e Alexandre Bossai, as quais tiveram seus pedidos julgados procedentes, ensejando a cassação dos diplomas dos recorrentes Marlene Matos Bossai, Adailton Rojo Alves e Ivan Bossai, com aplicação de multa à declaração de inelegibilidade. Nesse sentido, mistério assinalar que são componentes da sentença de primeiro piso e dos recursos ora apreciados a imputação dos seguintes ilícitos que teriam sido cometidos pelos recorrentes. Primeiro, a entrega de cesta básica na aldeia La Lima. Segundo, a distribuição de vale combustível. E terceiro, oferecimento de vantagem a Lucas Benites Vieira. Com efeito, na sessão ordinária do dia 25/3/2019, o eminente relator, doutor Abrão Razuc, que apreciando conjuntamente os referidos recursos, rejeitou as preliminares e, no mérito, concluiu. Transcrevo aqui, excelências, não vou repetir, a conclusão do eminente relator, que destarde, sob fundamento de que o acervo probatório dos autos não era robusto suficientemente para ensejar as sanções da ação e investigação eleitoral, concluiu o doutor relator por afastar a imputação do abuso do poder econômico relativo tão somente ao segundo fato, qual seja a distribuição de vale combustível. Adiante, após a antecipação do voto do 5º vogal, desembargador Julizar, que acompanhou in toto um voto do relator, houve pedido de vista do juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. Ato contínuo, na sessão de 1º de abril, doutor Clorisvaldo proferiu o voto através do qual acompanhou o entendimento sopesado pelo relator em relação ao primeiro e terceiros fatos e divergiu com relação ao segundo sob o alicerce. Trago também a conclusão do doutor Clorisvaldo, que afinal, então, conheceu ambos os recursos e negou-lhes provimento. Com efeito, tendo em vista a divergência entre os entendimentos sopesados com relação ao fato número 2, distribuição de vale combustível, pedi vista para melhor examinar o conjunto fático probatório, que foi objeto da interpretação que ensejou na cisão entre os votos até aqui exarados. Por conseguinte, registro de início, como bem lançado no voto do relator e ratificado pelo voto vista do Dr. Clorisvaldo, que não restam dúvidas quanto à participação dos recorrentes no oferecimento de cestas básicas na aldeia indígena La Lima e oferecimento de vantagem a Lucas Benites Vieiras, consubstanciada na entrega de cesta básica e numerário, voltada à capital de votos, como se infere no vasto conjunto probatório coligido aos autos e muito bem esmiuçado na sentença de primeiro grau e nos votos que me antecederam. Nesse sentido, observo que os depoimentos e demais provas demonstram a exaustão, a flagrante violação do artigo 41A da 9.504/97 e, ao mesmo tempo, do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. De outro vértice, quanto ao fato número 2, de distribuição de vale combustível, após analisar as provas sopesadas nos autos, partilho com o entendimento sopesado pela relatoria, que afastou a imputação de abuso do poder econômico relativo tão somente a esse fato, sob os fundamentos seguintes em verbis. Aí eu trago 6 páginas longas, basicamente ratificando o entendimento do eminente relator. Nesse sentido, em face de tudo quanto exposto, anuindo com os fundamentos acima transcritos, acompanho em totum o eminente relator. É como voto, senhor presidente.
Está acompanhando o relator?
Sim.
É como voto, doutor Jailson?
Senhor presidente, senhor procurador, meus colegas, eu queria vista desse processo. Eu quero votar na próxima sessão. Isto é. Eu quero examinar também a prova, eu sei que é complexa.
Para amanhã ou para outra segunda-feira?
Para outra.
Para a segunda-feira, né? Então está ok.
Por favor.
Então, alguém quer antecipar? Vamos aguardar? Os demais aguardam? Então, conclusão do julgamento adiado para a próxima, para a sessão do dia... Que dia que vai ser? Não, mas ele quer... Não, aqui, que dia hoje? Então, para o dia 15. Por que não? Tá, então, fica adiada para a sessão do dia 22... Em face pedido de vista, o terceiro vogal, doutor Jailson de Souza. Ah, sim. Vossa Excelência está liberado. Está liberado e convocado para a sessão do dia 22. Boa tarde. Prestação de contas número 0601-747-64-2018, Campo Grande. Relatoria do juiz Jailson de Souza. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Como voto, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador, meus colegas. São aqueles casos de prestação de contas em que os candidatos, mesmo intimados para regularizar a representação, permanecem inertes. A procuradoria emitiu o parecer para que sejam julgadas não apresentadas as contas, e eu vou fazer um resumozinho. É o seguinte, prestação de contas de Gilson Afonso da Silva e de João Farias Alves, os dois candidatos a deputado estadual em 2018. A prestação de contas possui caráter jurisdicional, sendo imprescindível a presença de advogado para acompanhamento do processo. Este plenário já decidiu situações similares nos julgamentos que são mencionados aqui no voto, os dois de relatoria do colega Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. A ementa, que eu acho que melhor reproduz o voto, diz o seguinte: dada a sua natureza judicial, é imprescindível a representação por advogado para o acompanhamento do processo de prestação de contas. As contas devem ser reputadas como não prestadas quando o candidato deixa de apresentá-las por intermédio de advogado e sequer atende a intimação da Justiça Eleitoral para regularizar sua representação processual. A decisão que julga as contas como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos até a sua efetiva apresentação. Menção aqui à resolução TSE 23553 de 2017 e a Lei 9504 de 97. Prestação de contas julgadas não prestadas nos termos da mencionada resolução. Como consequência, o candidato fica impedido, os dois, né? Ambos ficam impedidos de obter certidão de quitação eleitoral pelo tempo da legislatura, devendo o juiz eleitoral de sua inscrição ser comunicado acerca dessa decisão para proceder à devida anotação no cadastro de eleitores, se ainda não registrado no sistema ERA. É o voto.
Voto, doutor Neiva. Desembargador de Consigo.
Relator.
Doutor Abrão.
De acordo.
Doutor Clorisvaldo.
De acordo.
Doutor Daniel.
De acordo.
A unanimidade com o parecer julgaram as contas como não prestadas. Prestação de contas 0601-7-2688-2018, Campo Grande, relator juiz Jailson Souza, parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, tem a palavra relator para o voto.
Senhor presidente, eu, na hora que fiz a leitura, eu disse que eu ia jogar os dois em conjunto. Se me permita, me pedir desculpe eu não ter sido claro.
É a mesma situação?
É a mesma situação,
e
precisamente.
A mesma conclusão?
Mesma
estão
conclusão.
Todos de acordo?
Mesma
de acordo. Então, há unanimidade com o parecer, julgar as contas como não prestadas. Só isso? Não tem nada administrativo? Bom, nós não temos matéria administrativa e, lamentavelmente, em comunicar aos senhores o falecimento da senhora Naila Franco Cândia, esposa do desembargador Marco Antônio Cândia, que presidiu o nosso tribunal, foi corregedor, hoje de manhã, e mãe da servidora Adriana Franco Cândia, que é a diretora de comunicação do tribunal. É, aqui não consta o local do velório e a informação que nós temos é que o velório será restrito aos familiares. Então, é por isso que não vamos anunciar onde será esse velório, que nós não estamos sabendo. E lamentamos muito a perda da senhora Naila, com 73 anos, e que lutava contra um câncer já há 14 anos. E, infelizmente, repousou hoje. A próxima sessão nossa é amanhã, 9/4, terça-feira, às 17 horas, e com isso declaro encerrada a presente sessão.
Caramba, meu irmão. Tá doido? Sumicíssimo.